pagamentos devidos a menores. Para que o Estado assuma este pagamento de alimentos a crianças e jovens residentes em território português, tem de haver um prévio recurso ao Tribunal, sendo que a intervenção do fundo é limitada pelo valor dos alimentos judicialmente fixados. Sabemos que até 2012 o Fundo de Garantia de Devido a Alimentos a Menores era chamado a intervir quando o alimentado não tivesse rendimento líquido superior ao salário mínimo nacional, nem beneficiasse nessa medida de rendimentos de outrem. Mas a Lei 64 de 2012 veio modificar, nos termos do artigo 17, o valor referência para cálculo do rendimento relevante para efeitos de acesso às prestações asseguradas pelo fundo e o valor passou a coincidir com o IAS como valor de referência, que atualmente corresponde a 509,26 euros. Ora, atento a este lapso temporal, com este critério, são várias as crianças e jovens que foram excluídas, bastando que um dos progenitores tenha um rendimento de salário mínimo, ficando excluídas pelo fundo por terem uma capitação acima do indexante de apoios sociais. A crescer, temos que o IAS está longe, está bastante distante hoje do valor do salário mínimo nacional e, por isso, é oportuno ponderar a possibilidade de alargar o acesso ao fundo. Atenta às várias iniciativas legislativas trazidas hoje a debate, em relação ao projeto de lei número 167 do Bloco de Esquerda, entendemos acolher, mas será necessário e pertinente fazer um aperfeiçoamento no âmbito da especialidade ou da redação final. Até porque, como resulta do parecer do Ministério Público, referente a esta matéria e tem o entendimento que este alargamento de acesso ao fundo poderá passar pela alteração do peso de ponderação do menor beneficiário da garantia de alimentos devidos a menores. Quanto ao projeto de lei número 215 da IEL, dizer que até a alteração legislativa do número 4 do artigo 3º do Decreto-Lei 164-99, a jurisprudência dividia-se entre a posição acolhida de que o requerente era o menor e não o progenitor, assim, para efeitos de apuramento da capitação, o menor a que respeitam as prestações em causa é que deve ser considerado como requerente, e a posição apesar do requerente da prestação de alimentos ser o menor, apresentado pelo Ministério Público, não lhe deve ser aplicável o índice de equivalência atribuído na escala referida ao requerente de benefício social em causa, uma vez que se pretende apurar não o rendimento oferido pelo menor, mas sim os rendimentos da pessoa cuja guarda o menor se encontra. E sabemos que, com as alterações introduzidas pelo artigo 17 da Lei de 64-2012, resolveu-se esta dúvida e esta polémica interpretativa. Portanto, relativamente a esta questão do projeto de resolução do IEL, entendemos que tem que haver uma coerência legislativa relativamente a este projeto de lei. Quanto aos projetos de resolução apresentados pelo LIVRE e pelo CDS-PP, entendemos votar a favor e acompanhar estes projetos de resolução. E é tudo, muito obrigada. Opa, tive que cortar aqui algumas coisas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ainda terá depois 20 segundos para responder ao pedido de esclarecimento que lhe vai ser feito pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em bom rigor, não é tanto um pedido de esclarecimento, é para dizer à Sra. Deputada que estamos obviamente disponíveis para, na especialidade, afinar o que for de afinar, e que o importante é que haja aqui um reconhecimento de que as regras de cálculo do rendimento agregado estão a bloquear o acesso ao fundo. Sabendo nós, como disse a Sra. Deputada, que na origem deste diploma, que vem justamente de uma maioria do Partido Socialista, na origem deste diploma, o que estava inscrito era a referência era o salário mínimo nacional, não era o indexante de apoios sociais. E foi com a alteração que houve nas condições de recurso em 2012 que passou a contabilizar-se o indexante de apoios sociais, que está muito longe do salário mínimo, e isso é realmente um bloqueio, e esse é que importa corrigir. O resto afinaremos depois na especialidade.
Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Raquel Ferreira.
Como eu disse, Sr. Deputado, cá estaremos para acompanhar e para trabalhar no regime das, no, quando for à especialidade o projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado. Intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP vai acompanhar favoravelmente os projetos de lei aqui apresentados, porque esta questão é uma questão relevante, a questão do Fundo de Garantia dos Alimentos Devidos a Menores. Nós sabemos que esse fundo só é ativado em duas situações, numa situação cumulativa, numa situação em que há um incumprimento, ou seja, um dos progenitores que está obrigado à prestação de alimentos e que o não faz, e aqui importa dizer que é importante que nestas situações em que progenitores separados, que a pensão de alimentos seja efetivamente regulada e homologada judicialmente, porque não a ser assim, o incumprimento acaba por não ter sanção e isso coloca situações socialmente muito complicadas. Bom, mas isso obviamente que está na disponibilidade dos próprios, mas era importante que houvesse uma sensibilização dos progenitores separados para homologarem judicialmente os respectivos acordos de prestação de alimentos, mas estamos numa situação em que mesmo homologado judicialmente haja incumprimento e aí é ativado o Fundo de Garantia. Bom, o que acontece é que é evidente que o Fundo de Garantia não se pode substituir integralmente ao incumprimento, caso contrário seria um incentivo ao próprio incumprimento, mas tem que ser uma solução que seja minimamente justa e a situação atual não o é. E não é porque deixa de fora, por via do excessivo rigor relativamente aos recursos exigidos, à prova de recursos, faz com que haja situações em que mesmo o beneficiário da pensão de alimentos tenha situação socialmente e economicamente difícil, não beneficie desse fundo de garantia. E, portanto, as propostas aqui apresentadas vão no sentido positivo, quer no sentido da revisitação dos montantes aplicáveis, quer na proposta de que o beneficiário, o menor, seja considerado como requerente, porque não o sendo, e sendo apenas considerado requerente a pessoa a cujo cargo viva, isso prejudica-o e, portanto, essa alteração é sem sentido positivo e, portanto, terá o nosso apoio. Nós vamos diferenciar o nosso sentido de voto, vamos estar a favor dos projetos de lei, vamos abster-nos dos projetos de resolução por duas razões. Porque, do ponto de vista normativo, não tem o mesmo peso. O projeto de resolução do Bloco de Esquerda, do LIVRE, peço desculpa, com devido respeito, é uma pergunta ao Governo, e, portanto, há um excesso de forma no uso do projeto de resolução, e do CDS faz pouco sentido, não tem nada de mal, mas vai no sentido positivo, mas faz pouco sentido que a Assembleia da República, na mesma altura em que está a legislar, porque tem iniciativas legislativas, recomenda ao Governo que faça aquilo que a Assembleia está a fazer. E é pelo efeito de redundância que nós vamos diferenciar o sentido de voto e abster-nos-emos no projeto de resolução do CDS, portanto, a favor dos projetos de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Margarido, tem até 3 minutos e 45.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em 1998, com o estabelecimento do regime da garantia dos alimentos devidos a menores e com a regulamentação daquela garantia, foi instituído o Fundo de Garantia dos Alimentos Devidos a Menores, que criou uma prestação social que dá cumprimento ao reforço da proteção das crianças com vista ao seu desenvolvimento integral. No momento atual, o fundo poderá ser acionado sempre que se verifique o quê? Uma situação de incumprimento da prestação de alimentos, que o alimentado não disponha de um rendimento ilíquido superior ao valor do indexante aos apoios sociais, e as prestações a pagar pelo fundo serão as determinadas pelo Tribunal com a limitação, como já aqui foi dito, de 1 EAS por cada devedor, independentemente do número de filhos. O apuramento do rendimento ilíquido do alimentado faz-se por capitação dos rendimentos do seu agregado, em que se atribui uma ponderação relativa a cada membro. Vejamos um exemplo seguinte. Uma mãe oferece 1.000 euros mensais, tem 2 filhos e ficou determinado pelo tribunal que o pai pagaria por cada filho o valor de 200 euros. O pai não paga e a mãe ou o Ministério Público deduz o incidente judicial de incumprimento. Verificado em sede judicial que o incumprimento aconteceu da prestação de alimentos, constatamos que esta mãe tem uma capitação de 2, ou seja, uma ponderação de 1 por ter ser requerente e cada filho uma ponderação de 0,5, que a dividir os tais 2 por 1.000 euros, a remuneração dá o resultado de 500 euros do rendimento ilíquido do alimentado, que permitirá assim ao requerente acionar o fundo e esta entidade pagará a título de prestação social o valor de 400 euros, porquanto ultrapassa o valor do IAS, ou seja, não ultrapassa os tais 522,50 e eu aqui já estou a racionar no valor do indexante para o ano que vem, que vai ser fixado até ao final deste ano por portaria. O Bloco de Esquerda, com este seu projeto de lei, sem qualquer critério e ponderação atendível, propõe que, para o acionamento do fundo, o alimentado não disponha de um rendimento ilíquido superior a 1,5 do indexante dos apoios sociais, que as prestações sejam pagas, que as prestações pagas sejam as que estão determinadas pelo Tribunal. E agora há aqui algo que eu não percebo, mas admite que o fundo poderá pagar uma prestação que poderá ser superior ao valor determinado pelo Tribunal. E não se compreende esta menção neste projeto de lei que constitui, entendemos, um ato abusivo por ausência de qualquer critério legalmente admissível. Acresce que o Bloco de Esquerda, nesta sua iniciativa, bem como a iniciativa liberal, confundem a figura do titular do direito a alimentos com a figura do requerente da prestação, quando bem sabemos que as duas figuras são distintas uma da outra e muitas vezes é o Ministério Público que aciona o Fundo de Garantia. O Bloco de Esquerda adita ainda um preceito que trata de matéria que é da exclusiva competência do Governo, pelo que nesta sede é também tal iniciativa, entendemos, inconstitucional. Uma das pedras angulares deste Governo, caríssimos deputados e deputadas, é também a proteção das crianças e é precisamente para elas, bem como para todos os portugueses, especialmente os mais vulneráveis, que temos de legislar com rigor, com base numa análise criteriosa e cuidada dos números que nos vão sendo trazidos nesta sede. O Fundo atribui uma prestação social para proteção das crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. E para que o mesmo possa ser, perdão, alvo do incremento, atenção, incremento do fundo acionado para garantia das prestações de alimentos, deve o montante efetuar-se, volto a repetir, com uma análise criteriosa, atenta da realidade, com o eventual estabelecimento de outros critérios, para evitar que uma impulsividade legislativa, como é que aqui se verifica, não crie mecanismos que desprotejam os que mais necessitam do nosso cuidado. E, efetivamente, o nosso bem maior é cuidar destas crianças, especialmente das mais vulneráveis, que são aqueles pedacinhos de gente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Chega, até 3 minutos e 23 segundos, tem a palavra a Sra. Deputada Manuela Tenda.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as iniciativas em debate versam sobre o acesso à prestação de alimentos devidos a menores, consubstanciando-se em propostas de alteração à lei vigente, no sentido de alterar o regime de garantia de alimentos devidos a menores, alargando e melhorando as suas condições de acesso, ou em recomendações ao Governo para que avalie o atual regime de acesso à prestação de alimentos e as condições reais de acesso ao Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores. O Chega reconhece a pertinência do tema e a necessidade de garantir a prossecução do direito das crianças e jovens à proteção, com vista ao seu desenvolvimento integral e à salvaguarda do seu superior interesse, direitos consagrados no nosso enquadramento legal e em normas vinculativas do direito internacional. Não inviabilizaremos, por isso, as iniciativas que reforcem a proteção de crianças e jovens e assegurem, em circunstâncias de particular vulnerabilidade, a proteção da sua dignidade, o seu superior interesse e o acesso à prestação de alimentos devido